Sons de Mato Grosso.
Está no ar o programa Sons de Mato Grosso. Aqui você pode conferir o mapa da sonoridade produzida no estado. E estamos sempre pesquisando, buscando novidades. E hoje vamos trazer um camarada aqui que está há muito tempo já trabalhando com música em Mato Grosso, com trabalho de formação musical e de difusão mesmo do conhecimento musical para todo que é lado, para todos os poros, por todos os poros aqui. Vamos falar com o Murilo Alves, tudo bem?
Tudo bem, prazer estar aqui, Eduardo.
Murilo, vamos começar lá pelo começo, né? Você faz um trabalho pelo Instituto Ciranda, né? Que foi criado em 2003, quer dizer, já tem um bom tempo aí de estrada. E como é que foi a origem desse trabalho? Como é que se deu?
Exato, esse ano a gente está comemorando 15 anos, né, de estrada, 15 anos de trabalho, com esse, como você bem disse, esse programa de ensino musical, de difusão desses elementos todos que formam a cultura musical, envolvendo um público muito específico, né, crianças, adolescentes e jovens. E é um programa que nasceu em 2003, ele foi pensado pelo maestro Leandro Carvalho, e eu conheci o Leandro um pouco antes do início do projeto.
Foi regente da orquestra, né?
Isso, foi regente, o Leandro foi regente da Orquestra do Estado e secretário de Estado de Cultura.
Hoje está estudando na Inglaterra.
Está morando em Londres, e estudando e também já enfim, atuando por lá. E daí, em 2005, foi criada a Orquestra do Estado, em 2003 o Ciranda, 2005 a Orquestra, e eu passei a cuidar do Ciranda ali, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista administrativo também. E passamos ali de 2003 a 2010, mais ou menos, como um braço social da orquestra. E desse modo, a gente tinha ali em torno de 60 alunos, chegamos a ter 200 alunos, baixava para 100. De acordo com as possibilidades, a gente ia trabalhando isso. Depois, em 2010 para 2011, o Ciranda foi passado para a gente, né? Eu já vim ali com essa história toda dentro da instituição.
Desde o início você estava ali.
Isso. Ali como professor de música, em primeiro lugar. Depois nós criamos uma orquestra de sopros, que foi o primeiro grupo expressivo do Instituto Ciranda. Foi uma orquestra que teve a ousadia de criar uma temporada de concertos lá em 2006, depois em 2008. E trazendo figuras para tocar com a gente que nunca tinha pisado em Mato Grosso, como Carlos Malta, um saxofonista que só com o Hermeto ele passou 12 anos e trouxe uma linguagem totalmente moderna do saxofone brasileiro.
E como é que a gente assimilava isso?
Uma loucura, que a gente colocava o disco do Malta, eu me lembro, os discos do Malta, 2 meses tocando o tempo inteiro dentro do Ciranda, todas as músicas, e trabalhando com a orquestra de sopro, os arranjos. E eu tinha uma classe de saxofone nessa época, de onde saíram hoje grandes músicos, né, como Neto Moraes, como Augusto César, que é um gêniozinho do saxofone, escondidinho aqui em Mato Grosso.
O Neto está indo para os Estados Unidos, foi selecionado.
Foi, ficou um tempo lá, voltou. O Felipe Saba é dessa classe.
Felipe Saba, gêniozinho.
Está em São Paulo também, hoje, tocando em musicais.
Tocou na Tocandira.
Exato, e hoje ele está com um trabalho fixo e também fazendo muitas coisas em São Paulo. O Jasson André, que é um saxofonista da linha mais erudita, né? E só na classe saxofone. Eu trabalhei ali com uns 10 saxofonistas durante 6 anos.
Tudo isso, todos esses músicos passaram pela orquestra, pelo
Por essa,
Ciranda.
Pelo Ciranda, todos eles foram. Inclusive, esses que eu estou citando foram meus alunos dentro do Instituto, uma classe que a gente tinha, que nós ficamos durante 6 anos ali, toda semana a gente trabalhava de 8 a meio-dia com essa turma.
Que maravilha.
E vários outros que tocam nesses cerimoniais de eventos, outros tocam nas comunidades religiosas, outros tocam. Enfim, por hobby, em casa, para os amigos e tal. Mas tivemos a felicidade de vários ali se profissionalizar. Então eu já vinha com uma história dentro do Instituto, como professor e depois assumindo algumas coordenações. Quando foi em 2000 como eu estava dizendo, essa orquestra de sopro foi o primeiro grupo, nós trouxemos para cá Carlos Malta, Radegundes Feitosa, o primeiro doutor em trombone do Brasil, Nailson Simões e Tiberes Warg, que até hoje toca com o Hermeto, né, como contrabaixista. O Vitor Santos, então, o Daniel de Alcântara, então todos caras assim, muito criativos e com uma pegada muito pedagógica com os estudantes e tal, que fez essa orquestra crescer, né? Ali como regente, depois como professor, E daí, em 2011, isso foi passado, o Ciranda, para a gente. Nós fomos chamados e o Ciranda foi colocado à disposição para a gente tocar ali adiante. Aí eu me tornei presidente e aí passamos até autonomia, né? De trabalho, de ideias administrativas, de captação, né? De recursos, de viabilização da ampliação do projeto, que foi uma talvez o principal marco dessa gestão nossa. E daí de lá para cá, o Ciranda entrou num processo de expansão e a gente está hoje aí nessas, acho que em 7 cidades, né? Estamos começando agora em Chapada dos Guimarães, a gente já tem ali há 3 anos em João Carre e Água Fria, na comunidade rural, um projeto de ensino musical lá
na Nova Brasilândia, Rondonópolis, Campo Verde.
E agora.
Várzea Grande.
Sim. E agora começando em Poconé. Essa semana, inclusive, que a gente está dia 27, a primeira aula inaugural em Poconé. Então hoje são em torno de 1.500 estudantes dentro dessa história toda, né, em todos os polos. Estudando música gratuitamente, mas recebendo um uniforme, um material didático padronizado de teoria musical, um material que eu mesmo escrevi de teoria musical e de técnica instrumental com compêndios, alguns métodos autorais também, levando em consideração toda a nossa experiência com esse trabalho. Isso hoje está sistematizado dentro do Ciranda em todas as ações, com várias orquestras estudantis sendo criadas, como tem em Campo Verde, tem em Rondonópolis, nas comunidades rurais, aqui em Cuiabá com a Orquestra Ciranda Mundo, realizando uma temporada de concertos. E o mais importante que eu gosto sempre de ressaltar é que numa realidade como a nossa, né, num país onde as necessidades basilares ainda não foram sanadas.
Isso, né? É heróico.
A gente ter condição de ter esse tanto de gente estudando música gratuitamente pra gente
é bacana demais, é muito legal e isso é um alento. Antes da gente continuar, estamos conversando aqui com o Murilo Alves, presidente do Instituto Ciranda hoje, né? Maestro, regente, compositor. O cara é uma fera aqui. E nós vamos ouvir aqui uma música gravada pela Orquestra Sinfônica Jovem de Mato Grosso, que é a orquestra do
Instituto. Exato. A gente tinha uma parceria com o governo durante muitos anos, né? Isso se perdeu em 2015. Nesses governos anteriores, essa orquestra principal do Instituto Ciranda, ela se chamava Orquestra Sinfônica Jovem de Mato Grosso. Tinha um link social com a Orquestra do Estado.
Certo.
E depois, quando isso tudo acabou, a orquestra nossa se transformou em Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo. Então, o que hoje as pessoas conhecem como Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo é essa mesma orquestra que gravou esse disco lá atrás, que é um disco, uma mostra do que era produzido musicalmente dentro do Instituto Ciranda naquela época. Os grupos, o que a gente estava buscando, o que era trabalhado, e toda gravado por estudantes. Né?
Que ótimo. A gente vai ouvir primeiro aqui, segundo quarto, da Estela Saregatti, do Grupo Monofoliar, minha amiga Estela, um grande abraço, um grande beijo. Estou muito feliz de ver aqui que tem compositores aqui de Mato Grosso, né, no set aqui, na seleção musical. E vamos ouvir então, depois a gente volta a falar aqui.
A gente comenta.
Murilo Alves, a gente vai comentar isso aqui. Vamos ouvir segundo quarto com a Ciranda, né, vamos falar hoje.
A Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo.
Isso. Tá valendo, Caio.
O que era cinza escuro foi-se embora, navegou de todas as medidas, nem milímetro restou. Mas hoje me disfarço das buzinas, fico aqui. Hoje me disfarço da pretura de um. de papel. Abaixo cinza escuro, tem seguro, segue mudo. Envolve o dia, morde a isca, frente, carro à vista.
Acabamos de ouvir Segundo Quarto, autoria de Stella Seregatti, do grupo Monofoliar, com a Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo. E estamos conversando aqui com o regente, presidente do Ciranda Mundo, o Instituto Ciranda Mundo, que vem fazendo um trabalho excepcional em Mato Grosso, na formação musical aí de crianças e jovens aí. Ô Murilo, e essa música aí, cara, ficou muito bonito isso aí, esse arranjo, essa... E privilegiando um autor local, local, bacana, né?
Eu também gosto muito, assim, eu gosto muito do trabalho da Stella, e a gente tem uma história, a Stella, o John e o Ciranda ali, pelo menos eu acredito que eles também, a gente consegue se ver dessa maneira, mas espécie de pessoas irmanadas ali, musicalmente falando.
Certo.
Ideias muito, muito parecidas, muito próximas, assim, a concepção de como a gente tem que se relacionar com a música. E, lógico, cada um seguindo o seu caminho do ponto de vista objetivo, técnico, enfim, mas também estético, a poética de cada um, o que cada um pensa em como conduzir a sua expressão, né? Mas o John, por exemplo, eu me lembro quando o John era um garoto ainda e chegou de Pontes de Lacerda, e ele tocava piano, e ali meio que sem saber, sabe, o menino chegando na cidade grande, querendo... Sabia que gostava de música e que precisava fazer alguma coisa com a música. Eu topei com ele nos corredores da universidade, e aí eu falei, ô John, você não quer tocar um instrumento de orquestra, cara? E ele me disse assim, por que não? Eu acho que quero. Mas qual instrumento? Essa foi a pergunta dele. E aí eu falei, contrabaixo, pô. Tem um contrabaixo.
E é um grande contrabaixista.
É. Aí ele falou, tá, mas onde eu vou arrumar um contrabaixo? Eu falei, hoje mesmo você terá um contrabaixo, caso queira. E aí ele foi no Ciranda, no mesmo dia, preencheu um documento lá e levou o contrabaixo para estudar. E se tornou um excelente contrabaixista.
Excelente.
Tanto para tocar nas orquestras, ele é professor de contrabaixo no Instituto Ciranda até hoje. Hoje mesmo, de manhã, ele estava dando aula de contrabaixo lá. E daí, na parte de criação musical e nas performances, no que eles preparam artisticamente, ele também atua muito bem como pianista e como contrabaixista, mais voltado para a música popular, né? E a Stella também foi professora do Instituto, ela veio já de uma outra formação, mas ela passou um tempo dentro do Instituto ensinando, trabalhando com canto coral, viajando com a gente. Isso tudo lá atrás, antes desses grupos todos surgirem, sabe? Então, quando surgiu o momento da gente construir alguma coisa com a mostra do que vinha realizando ali, foi muito natural que eles estivessem presentes, sabe?
Você queria falar um pouco de repertório. Como é que se dá a seleção de repertório? Eu vejo que você já passou por núcleos de música contemporânea, estudou com Roberto Vitório, Flávia Vieira, essa turma transvanguarda, vamos dizer assim, na música. Como é que é? Como é que você traz a influência da música contemporânea para dentro de um repertório mais convencional? Ou como é que você lida com isso lá dentro do Instituto?
A gente trabalha com jovens, né? São crianças, adolescentes e jovens que começam a estudar um instrumento ali, e um dos pilares de ensino no Instituto é a prática musical coletiva. Então, a formação das orquestras, pela compreensão dos ganhos que se tem do ponto de vista social e desenvolvimento geral pleno, e também técnico e musical quando se trabalha coletivamente. Então, ele tem a aula individual, técnica, teórica, e tem que participar também dos ensaios e da programação da orquestra. quando essa orquestra, quando ele atinge a condição de ir para a principal orquestra do Instituto, ele passa pela Orquestra Primeira Ciranda, a Orquestra de Sopros, e quando ele chega na principal orquestra, que é a Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo, ele tem acesso a um repertório, condições de realizar um repertório mais tradicional para a orquestra. E aí, tradicional, eu reforço, que a gente busca trazer mesmo o repertório tradicional, porque ele sai daqui, ele vai para um festival, ele vai para uma outra universidade, ele vai precisar ter esse estofo, essa bagagem, dentro do repertório tradicional. Ele não pode ficar isolado do contexto universal de estudo de um violino, por exemplo, ou de uma clarineta. Ele precisa fazer a literatura tradicional do instrumento. Agora, tem uma coisa que é uma espécie de dívida que eu tenho, inclusive, de formação, que é trazer para a programação do Instituto, isso vai acontecer em algum momento, um repertório de música de vanguarda mesmo, sabe? Isso eu tenho comigo.
É um desafio.
Nós tivemos umas experiências com o Sérgio Cafegian, que é um compositor paulista, que veio, paulistano, que veio para cá e passou uma temporada aqui desenvolvendo um trabalho de música, de criação musical, né, coletiva. Nós tivemos um trabalho com o Itibires Warg, também com um projeto de criação, chama Corpo Presente, de criação coletiva. A gente tem esse programa que a gente desenvolve no Pantanal, que a ideia é conhecer o desconhecido por meio de uma linguagem, de alguma coisa que eles já compreendem, que é a questão musical. E a gente faz ali uma inserção de 4 dias no Pantanal. E lá é um trabalho também de criação coletiva, sem partituras, e a música flui para o caminho que ela encontrar naquele momento ali. Agora, na programação, a escolha do repertório, ela se dá pensando na necessidade do contato que eles precisam ter com a música tradicional, e eu tento trazer elementos de música moderna, de música contemporânea, que eles possam, de alguma maneira, botar a mão nisso. Se não é pela questão técnica musical, os elementos que são utilizados ali, mas pela questão da linguagem dos grupos atuais, dos compositores atuais. A gente tem tocado música do Jasso André, por exemplo, que é também um discípulo do Roberto Vittorio, e que tem uma linguagem para orquestra super moderna, super arrojada. Quer dizer, uma coisa bem, utilizando os elementos tradicionais de orquestração e da teoria musical, mas com uma linguagem bem moderna, mas com elementos modernos ali dentro da estrutura, sabe? Então, esses alunos todos, repertório tradicional, mas em algum momento eles lidam com isso. Com a música que, em termos de compasso, ela foge do tradicional, da estruturação rítmica, harmonicamente foge do tradicional, instrumentação, e na música de câmara também. Na música de câmara a gente também trabalha um repertório mais moderno, de maneira que eles possam transitar nos dois mundos, mas sem perder essa base necessária, até para fazer o contemporâneo, né? Que é ser proficiente no repertório tradicional.
Certo. Vamos ouvir mais uma? Vou chamar aqui... Merceditas, Xalana e Trem do Pantanal. Só isso, como é? Você fez um...
Foi um arranjo do Cleberson Calanca. É o lado regional da orquestra. Certo, a orquestra também toca.
Também vai,
A gente gosta muito, o público gosta muito, a gente toca o repertório regional arranjado, são arranjos exclusivos para a orquestra, para a nossa orquestra. Então, esse ponto a gente deixou de falar, né? Então, precisamos trabalhar o repertório tradicional e ter uma temporada com os concertos diversos, na medida do possível, trazendo os elementos da música contemporânea para a vivência musical deles, e também trabalhar com a música regional. Esse mesmo disco tem um rasqueado também, escrito, arranjado pelo Vitor Santos, com a seguinte orientação: Vitor, utiliza os temas todos, mas a única coisa que eu peço é que você entorte como puder. E veio uma resposta maravilhosa, assim, sabe?
Aqui nós vamos encerrar o programa depois com ela. Também. Mas vamos ouvir então o Merceditas, Xalana, Trem do Pantanal, uma interpretação da Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo. Estamos conversando aqui com Murilo Alves para os Sons de Mato Grosso. Vamos lá, Caio! Thank you. Sons de Mato Grosso, apresentando a Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo, com um popurri aqui de música regional, música local, né? Merceditas, Xalana e Trem do Pantanal. Curioso, né, Murilo? Estamos falando com o Murilo Alves aqui, que é o presidente do Instituto e é o regente da orquestra. Como é que é reger essa gurizada, Murilo? Dá uma satisfação enorme?
Com certeza. Eu, assim, você, com o envolvimento em um projeto social, né, chega aqueles momentos que você até se questiona em alguns aspectos, né? E como regente, você tem outras expectativas também. Muitas vezes você... Puxa, deveria estar cuidando da minha carreira profissional e alcançar orquestras melhores e fazer o grande repertório, essas coisas todas. E é algo que eu estudei nos últimos 10 anos, assim, com grandes professores, a parte da regência orquestral, e isso utilizando o grande repertório. Mas chegou um ponto da minha trajetória que eu compreendi que não teria possibilidade de uma realização tão importante quanto a que eu venho fazendo nesses anos todos.
Realmente...
Quer dizer, em qualquer circunstância que eu atingisse artisticamente um grande grupo sinfônico e com as possibilidades de fazer um grande repertório, por exemplo, seria muito bom para mim, né? me realizaria como artista, como maestro, enfim. Mas nada teria um impacto na sociedade.
Caramba,
tão grande
o alcance que você...
como o que a gente vem desenvolvendo lá. Então isso me dá uma alegria, uma satisfação muito grande de dirigir uma orquestra formada por jovens e formada por jovens que estudaram aqui dentro do Instituto Ciranda, né? Que a gente viu começar. Então a orquestra nossa,
são 1.500 alunos.
Hoje são 1.500 alunos. E, quer dizer, se tornou uma espécie de família, né? Tem integrantes da orquestra que hoje os filhos já estudam no Instituto Ciranda e que foram meus alunos lá atrás, em 2003.
Loucura, olha só.
E, bom, essa orquestra, ela é uma espécie de carro-chefe, ela vai ditando para onde essa realização musical caminha. E as outras orquestras de base vêm fornecendo, quer dizer, ela vem formando
você tem,
pessoas.
Você tem Ciranda Sax, Ciranda em Cordas, Ciranda Brass, que é metais e percussão,
exato.
Clarear, grupo de clarinetes, isso. E ainda o grupo de percussão, Ciranda Drums.
Exato, e tem a orquestra Primeira Ciranda, que é uma orquestra sinfônica gigantesca, com mais de 100 integrantes,
caramba,
com crianças tocando. E tudo isso, essa formação que eles vão recebendo, prepara para a orquestra. Né?
Quer dizer, vai.
Então, quando chega o momento de dirigir essa orquestra em concerto, são jovens, hoje adultos, né? São pessoas que eu conheço desde muito cedo.
Desde então, os primeiros passos.
Foi além, sabe? É uma coisa quase que familiar ali, que se reúne, que já tem uma cumplicidade muito grande. Isso dá um prazer, e principalmente saber que essa moçada toda... Eles hoje são multiplicadores, né? Quer dizer, são pessoas que... eu já tive experiência, inclusive, com grandes professores que muitas vezes não funcionam tão bem quanto um jovem daqui que aprendeu música no Instituto, que conhece todas as dificuldades, as adversidades, que se precisar ensinar numa sala climatizada e com todo o tratamento perfeito, mas se a aula precisa ser embaixo da mangueira, ele também vai funcionar,
vai conseguir.
Entende como funciona. Então, assim, eu acredito que essa nossa história ela foi um pouco além... da experiência de reger, da experiência técnica ou artística de reger uma orquestra. Quando a gente vai para o palco, é resultado de um trabalho muito honesto, sob condições adversas, e que consegue atingir hoje resultados artísticos também, sabe?
Olha, nosso tempo está acabando, infelizmente. Que pena, viu? Porque eu tinha muito mais coisa para falar. Já vou deixar de antemão aqui um convite já para uma segunda rodada de conversa, para a gente abordar mais coisas. E aproveitar aí que vocês vão fazer 15 anos, logo, logo a gente vai estar fazendo outro programa aqui, tá, Murilo? Já fica o convite, já antecipado, já. Eu acho que um programa só para você é muito pouco, pelo tamanho do projeto, pelo tamanho das conquistas, dos avanços, e você está sendo fundamental na formação da música, da sonoridade da música mato-grossense, porque vejo aí um monte de gente espalhada em vários trabalhos que passaram pelo Instituto Ciranda. Parabéns, estou feliz da vida. Suas palavras finais aí, para a gente encerrar o programa com o rasqueado aí do
Vitor Santos.
Vitor Santos.
Obrigado, Eduardo. Eu agradeço. Assim, acho que esse espaço ele é fundamental. Eu já escutei o programa em outras oportunidades e sempre muito pontuais em todas as frentes, né? Quer dizer, acho que você consegue, pela sua história também, você consegue garimpar o que está acontecendo e o que, tá, e que tem proporcionado essas transformações, né? Na área de música popular, essa questão mais urbana, a composição erudita, contemporânea, de vanguarda. Sim. Quer dizer, essas figuras que existem aqui em Mato Grosso, que produz e que está construindo uma história, né?
Sim.
O nosso estado, ele tem a história da música, que passa por diversas fases, né? Eu me lembro da questão da música instrumental, o que caras como Sidney Duarte, como Ebinho,
fizeram,
na cena do rock, como as bandas, Strauss e outras bandas fizeram lá atrás, na questão da música regional. Eu me lembro quando eu comecei a ensinar saxofone, o saxofonista eram os mestres Bolinha. O mestre Orlando.
É,
e o mestre China.
Sim.
Eu cheguei a tocar com o mestre China e com Bolinha. E eu tive uma classe de saxofone, hoje tem mais de 10 saxofones profissionais atuando, a maioria vinculados. Então, só um exemplo. Então, existe uma transformação acontecendo, ela é muito bacana, a gente tem consciência disso. E eu só tenho a agradecer, inclusive agradecer a todas essas pessoas que estão hoje, por exemplo, o Elton Beire com o trabalho que faz. Quer dizer, tem muita coisa incrível acontecendo, a linha da Estela e do John. E eu acabei de vir de Campo Verde. Fui júri do Festival de Campo Verde, que é um festival gigantesco lá. E na canção também, sabe? Na canção, com o Henrique Maluf,
com o Christian, Carola,
a Carola.
Cara, é muita gente.
Impressionante. O Ronay Navas,
o rap hoje aqui, o rap virou uma entidade.
Exato,
né?
Houve, inclusive, um programa sobre
sim,
o rap.
Sim, a gente tem dado muito espaço aqui.
E também. Lá o Ronay Navas, por exemplo, apresentou uma música fantástica, foi campeão, inclusive, na Ined. Então, assim, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, e esse programa, ele consegue mapear isso e botar isso para as pessoas tomar pé, sabe? Tomar conhecimento. Bacana. Então, muito obrigado, e eu venho uma outra oportunidade com o maior prazer. Assim,
já
eu
está
acho que
intimado.
Eu gostei bastante, inclusive, do alinhamento instantâneo nosso,
sim,
assim, pela história sua com o Roberto e com a música e com as artes de maneira geral. E alguém que pensa e fala sobre isso, e produz opinião e pesquisa. E a minha história foi isso aí também, sabe? Como eu disse, assim, o Roberto, a Flávia Vieira, foram pessoas que mudaram a minha vida, mudaram a cabeça, o pensamento, e permitiu, né, que eu enxergasse possibilidades de atuação no nosso estado. Graças a Deus eu encontrei esse caminho do ensino, mas também da regência, do trabalho com jovens, e estou muito feliz com isso e virei mais uma vez, outras vezes, com o maior prazer.
Com certeza, já é. Tá aí, então, vamos terminar o programa com Lambari na Cuia, lá no bairro do Arião, baseado na obra do mestre José Albertino da Silva, arranjo de Vitor Santos, Orquestra Ciranda Mundo, Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo. Valeu, Murilo, muito obrigado. Um abraço aí ao meu amigo Caio Alves, que está na técnica, Jaime Neto, gerente da rádio, Clenon Boy, superintendente e secretário de comunicação da Assembleia Legislativa, Rosimeire Felfi. Quem falou aqui com vocês, Eduardo Ferreira. Valeu, mais um Sons de Mato Grosso, até a próxima.
Mato Grosso.